Agora as notícias da sua região.
Repórter Nacional. Agora em Brasília, 7 horas e 20 minutos, em Alto Paraguai, Mato Grosso, 6 horas e 20 minutos. Bom dia. Eu sou José Carlos Andrade, você acompanha agora as notícias da Amazônia. Extrativistas de borracha do Acre e de Rondônia estão recebendo visitas das equipes de fiscalização da CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento.
A inspeção é direcionada aos beneficiários da política de garantia de preços mínimos para os produtos da Sociobiodiversidade, a PGPM Bio. O objetivo dos fiscais é verificar se os beneficiários exercem de fato a atividade extrativista e conferir se as operações ocorreram conforme as normas que regem a política do setor. De acordo com a CONAB, se forem identificadas inconsistências, o responsável é notificado para que apresente defesa. Se confirmadas, o extrativista, a associação ou cooperativa deixam de receber a subvenção ou são obrigados a devolver o recurso recebido pela companhia. O beneficiário ainda poderá ser inserido no cadastro de inadimplentes, ficando impedido de participar de outro programa do governo. A fiscalização vai até 1º de setembro. Da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins.
A Polícia Federal realizou operação nesta quarta-feira para investigar a venda de decisões judiciais no estado do Tocantins.
A operação também apura condutas que indicam a prática de lavagem de dinheiro. Mais de 50 policiais federais cumpriram 13 mandados judiciais de busca e apreensão nos municípios de Palmas, Araguaína e Formoso do Araguaia, no Tocantins, em Mara Rosa, em Goiás, e em Teresina, no Piauí. 39 pessoas receberam mandados de intimação para prestar esclarecimentos. As investigações da Polícia Federal apontam o elevado crescimento patrimonial de um magistrado do Tribunal de Justiça do Tocantins após a posse como desembargador. Levantou a suspeita dos agentes um fluxo financeiro atípico realizado por familiares e terceiras pessoas envolvidas. Os investigados podem responder por corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Da Rádio Nacional em Brasília, Juliana César Nunes.
Amazonas confirma segunda morte por sarampo. O estado tem o maior registro de casos do país.
A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas confirmou a segunda morte por sarampo no estado. A vítima é um bebê de 7 meses do município de Altazes. A criança deu entrada no Hospital e Pronto-Socorro da Criança, na zona leste de Manaus, com quadro de subnutrição e agravamento da doença. Não resistiu e morreu no dia 12 de julho. A Secretaria Estadual de Saúde divulgou que o neném apresentava um quadro avançado de desnutrição e pneumonia e que o sarampo foi uma infecção secundária que agravou a situação. Alega ainda que a característica do vírus é grave e pode levar à morte em casos de pacientes de risco. Neste quadro estão as mulheres que amamentam, bebês de até 2 anos que mamam, crianças desnutridas com doenças imunodepressivas, gestantes e indígenas. Com este caso, o estado registra 2 mortes confirmadas por sarampo. O Amazonas vive uma epidemia da enfermidade desde março. O último boletim epidemiológico do surto da doença no estado, divulgado nesta terça-feira, aponta cerca de 6.900 casos notificados da doença. Ao todo, são 910 casos confirmados de sarampo, sendo 723 em Manaus e 187 em Manacapuru. Neste sábado, dia 18 de agosto, será o dia D de mobilização da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. Devem ser vacinadas crianças de 1 ano até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Da Rádio Nacional em Brasília, Michele Moreira.
Desembargadores do Tribunal de Justiça do Pará suspenderam a cobrança de taxa para embarque de boi vivo. Com a decisão, a Secretaria de Estado da Fazenda fica impedida de realizar a cobrança de taxa de certificação do embarque de bovídeos para o exterior. As empresas exportadoras alegaram que a tributação que o Estado vem cobrando é inconstitucional e fere os princípios da igualdade, da livre iniciativa de mercado e de atividade econômica. A relatora desembargadora Exilda Pastano Mutran baseou a sua decisão também em precedentes do Supremo Tribunal Federal e foi seguida pelos demais desembargadores.